é fácil calçar a moda.
100% de Implantodontia e Estética Odontovita, referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio. Tua Rádio.
Temática do dia.
Onze horas e 7 minutos, 16 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Hoje é terça-feira, dia 14 de setembro. Você está acompanhando a programação da tua rádio. A gente tem todo um cuidado e uma preocupação de levar para os nossos ouvintes as informações e as orientações que as pessoas precisam saber, independentemente do assunto. E o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto voltado à saúde, é um assunto voltado à segurança, é um assunto voltado ao contexto social que afeta muito nesse momento. E por isso nós vamos dar uma atenção especial. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 do mês de setembro é a data oficial. É uma data que foi estipulada como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas a campanha ela é intensificada durante todo o mês de setembro e muitas ações durante todo o ano. Eu procurei dados, não sei se estão atualizados ou não, mas os últimos dados atualizados que eu encontrei é que mais de 13 mil suicídios são registrados por ano no Brasil e 1 milhão de suicídios no mundo por ano são registrados. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre jovens, que é o que preocupa muito. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais, problemas com o uso de drogas e outros problemas psicológicos. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e do abuso de substância entorpecente. Nós já falamos várias vezes sobre isso, todo mês de setembro é pauta na nossa programação, e enquanto eu estiver aqui, todo mês de setembro vai ser. Por quê? Porque se nós conseguir salvar uma pessoa com orientação e com essas informações que a gente leva, já vale as entrevistas que a gente faz. E nós estamos recebendo hoje aqui o psicólogo Elias Vidal Ferreira, quem já cumprimentamos de imediato. Elias, bom dia.
Bom dia, Rudy. É um prazer estar aqui de novo com um tema tão importante, né? Nós do CAPS estamos fazendo campanha, né, neste mês, e a gente vê isso como prioridade máxima, né? Porque é como você falou, a informação correta pode salvar vidas.
Com certeza. Também conosco a coordenadora do Centro de Apoio Psicossocial, que é o CAPS de Lagoa Vermelha, que é uma instituição, que é um órgão público da Secretaria Municipal de Saúde, que trabalha, entre a sua linha de atuação, com esse assunto também. E a coordenadora está conosco, Paula Castilhos. Bom dia, Paula.
Mais uma vez é um prazer estar aqui para falar com toda a população e sobre um tema tão importante que, como você falou, se conseguirmos evitar um suicídio, já foi válido, né? Já foi válido.
Alguém pode estar dizendo, mas de novo vamos falar desse assunto? De novo, vamos falar desse assunto. Por quê? Porque é um assunto muito presente na nossa comunidade. Nós tivemos só nesse ano vários suicídios registrados em Lagoa Vermelha. A gente não divulga suicídio na rádio. Às vezes as pessoas não ficam nem sabendo do que uma pessoa faleceu. Muitos jovens se suicidaram, muitas pessoas se suicidaram. Nós estamos ainda saindo agora de uma pandemia, de um isolamento social que aumentou significativamente o número de depressivos e, com isso, o número de suicídios. E de que forma vai ser trabalhada a programação do Setembro Amarelo em Lagoa Vermelha, Paula?
Bom, Rudy, esse ano, devido à pandemia, nós, junto com a equipe, pensamos de que forma que nós poderíamos trabalhar esse tema. Conseguimos planejar e produzir um material informativo que está sendo destinado durante todo esse mês para as unidades de saúde, vai ser entregue em algumas entidades, um material que traz um pouco sobre os mitos, as verdades, a importância, o que fazer e, principalmente, como não, o que não fazer. Como acolher, como escutar uma pessoa que apresenta alguns sintomas que possam estar relacionados à ideação suicida, a planos. Nós também, enquanto equipe, sentamos e pensamos que seria um momento oportuno de nós nos aproximar mais ainda das unidades de saúde. Então, na proposta de produzir matriciamento em saúde mental dentro da atenção básica, que o que, que é? É o CAPS estar junto com a equipe lá no postinho. Então, a gente organizou um cronograma, conversamos com as equipes de enfermagem de todos os postos, nos acolheram muito bem, gostaram da ideia. Então, nós pedimos assim, que casos que elas estavam com dúvidas, inseguras, ou que requeriam cuidado maior, que daqui a pouco elas já orientaram que buscasse o CAPS e não tivessem buscado, que nós estaríamos no posto naquele dia. Então, a gente já realizou no bairro Floresta, enquanto a equipe, parte da equipe ficou fazendo acolhimentos dentro da unidade, junto com os profissionais da unidade, e parte da equipe saiu em visitas domiciliares naquela área. Acho que foi um turno bem produtivo, bastante casos a gente conseguiu identificar junto com a unidade. E no decorrer do mês, nós vamos estar em todas as unidades de saúde. Então, acho que é importante que quem quiser se identificar ou estiver preocupado com algum familiar, que procure o posto. Procure a enfermeira, a técnica de enfermagem, qualquer profissional que trabalha dentro do posto.
Nesse período de pandemia, se percebeu um aumento da demanda de assuntos relacionados à questão da depressão e da ideia suicida aqui em Lagoa Vermelha, Paula?
Sim, a gente identificou um aumento relativo bem significativo em todas as nossas demandas de CAPS, né, Elias?
Sim, não só o aumento, mas o agravamento, né, de pessoas que já tinham ansiedade, depressão ou algum outro transtorno, né? A bipolaridade que você citou, né? Esses todos relacionados com a questão do suicídio, a gente viu um agravamento desses quadros, porque o isolamento, que a gente fala tanto que é um fator bem importante, né, nessa questão do suicídio, isso é claro que se agravou. Então, aquele adolescente que ia à escola, né, ele já ficou mais recluso, né? Ou a pessoa que ia trabalhar também, várias pessoas perderam o emprego, né, nessa pandemia. Então, todos esses fatores fizeram com que os casos aumentassem, ainda assim, os que eram mais leves, digamos, começaram a agravar.
Lucas, ou melhor, Elias, é importante nós destacar que muitas vezes a informação falta para as pessoas. Vocês fizeram um material muito bem feito Amarelo, que traz aí informações importantes. O que, que nós podemos destacar que tem nesse material que as pessoas podem ter acesso em termos de fatores de risco? O que são fatores de risco dentro do assunto suicídio?
Esse material ficou bem produzido mesmo. Ele ficou acolhedor, como a gente costuma dizer no CAPS, essa palavra. Acolher, né? Porque neste mundo onde as pessoas são muito segregadas, há muito preconceito, a palavra acolher é a nossa palavra-chave lá do CAPS. E a gente tem difundido a ideia da família CAPS, e eu acho que é bem esse nosso pensamento, trabalhar em uníssono lá, todos os profissionais, né? Falo de toda a equipe do CAPS com muito orgulho, e esse material especificamente foi produzido pelas estagiárias de psicologia, a Camila e a Amanda, que estão na nossa equipe agora. Então, é sobre o risco, né, a questão de julgar, né, você é louco, né, de pensar em suicídio, aí a pessoa fica julgando, né, quando na verdade a gente usa essa expressão, né, que a pessoa não consegue, não usou as sandálias daquela pessoa para saber o caminho e o trajeto que ela fez até lá, né, até ela chegar no ponto de tirar a sua própria vida. Então, não é a questão de chamar a atenção apenas, né, a pessoa está ali fazendo drama, né, e tudo mais. A qualquer sinal é preciso ter atenção máxima. A questão de banalizar o sofrimento, né, também. Então, assim, o meu sofrimento é maior que o teu, por que, que você vai pensar em se matar se tem tantas pessoas com problemas piores, né? Isso não ajuda em nada. e repreender a pessoa também, né? É, não faça mais isso, né? É, deixe de pensar dessa forma. Então, é, são maneiras agressivas de tratar de um problema tão sensível, né? Então, tem que ter sensibilidade, né? Você precisa entender que as outras pessoas não pensam como você, não viveram a vida que você viveu e não tiveram, às vezes, a informação que você teve. E todas as pessoas têm momentos de maior fragilidade, por exemplo, uma separação, né? Um casamento, por exemplo, de 15, 20 anos, deixa a pessoa sensibilizada. Ou então a perda de um emprego, né? Ou às vezes a separação dos pais também para uma criança ou para um adolescente. Isso é muito. São situações limites que a gente chama. Então, todas essas questões põem as pessoas em risco.
E o que as pessoas podem apresentar de características no seu comportamento no dia a dia que pode deixar o familiar em alerta de que alguma coisa não anda bem, Lucas? Elias, por que eu tô com o Lucas na cabeça hoje?
Sem problemas. Perdas pessoais, né? Entes queridos, relacionamento, desemprego, crise financeira. E como todos aqueles que eu ressaltei antes, sim, né? Separação, enfim. Quando a pessoa tem algo assim, então, se a pessoa já tem esse jeito deprimido de ser, se ela já tem, se ela demonstra, às vezes, essa questão do isolamento, prestem bem atenção nesses momentos. Histórico de tentativas de suicídio anteriores, né? Isso também é uma questão que vale a pena ficar de olhos bem abertos, né? Então, se a pessoa já tentou, às vezes, através de medicação, né? Que é mais comum, talvez, se a gente pensar bem nos casos, pelo menos, que a gente recebe no CAPS, muitas pessoas tomam medicações, né? E as pessoas dizem, mas a medicação não mata, né? Eles dizem assim, dependendo da medicação, eu não posso falar isso com tanta propriedade, eu não sou médico ou enfermeiro ou farmacêutico, mas dependendo a medicação pode sim matar, ou então deixa sequelas,
sim,
né?
É verdade.
Então, é muito grave.
E a gente sabe, Paula, que em alguns momentos a pessoa, a família, acaba identificando, se assustando, não sabendo o que fazer. Aí tem o CAPS, que está lá para receber esse familiar, para tirar uma dúvida, para orientar e para prestar esse atendimento. É uma política pública, seja no CAPS, seja numa unidade básica de saúde, as pessoas podem buscar socorro ali, Paula.
Isso, e as pessoas, mas eu estou percebendo que o meu familiar está mais agressivo, que o meu familiar está tendo problemas com sono, eu estou percebendo que esse familiar, esse meu amigo, perdeu o interesse por coisas que antes tinha, eu venho vendo que essa pessoa anda se despedindo, N fatores. Procura, ficou em dúvida, na dúvida procura. Ou procura nós, ou procura uma unidade, deixa a gente junto com essa pessoa entender, ouvir, acolher e tentar juntos. É muito importante também deixar muito claro para a comunidade que as pessoas dizem, mas não vamos falar sobre isso. Isso vai trazer à tona ou você está ensinando como fazerem, como chamar atenção. Não, gente. É muito importante falar. Como que nós não vamos falar de algo que mata aproximadamente 12 mil pessoas por ano no Brasil? Quando a gente fala sobre o assunto, a gente abre um espaço para aquela pessoa que está sentindo isso se sinta acolhida e sinta que pode procurar ajuda. Então, é muito importante falar sim, falar em casa, perceber alterações de comportamento de pessoas próximas e nos procurar, procurar o CAPS, procurar a unidade de saúde, para que a gente pense junto nesse cuidado. A questão dos adolescentes é muito importante ter cuidado. Sim, é um índice muito alto, não lembro exatamente os números agora, de suicídio entre adolescentes. Então, enfim, seja adolescente, idosos, vida adulta, sempre ter esse cuidado com quem está próximo da gente.
A gente recebe a participação dos ouvintes e nós recebemos uma mensagem aqui agora bem importante, Paula. Ele diz o seguinte, bom dia, Rudimar. Eu perdi a minha esposa e não estou bem. O pior ano da minha vida. João Carlos mandou essa mensagem com os emojizinhos de choro, que daqui a pouco precisa de uma atenção também de um familiar, de alguém que possa... A gente sabe que na perda de uma pessoa é muito difícil você encontrar uma palavra, um consolo imediato que alivie, mas a pessoa precisa se sentir acolhida para ter uma sustentação de continuar, né, Paulo?
A questão do luto, a gente sabe, o Elias vai poder aprofundar isso um pouquinho mais, que não é algo fácil, não é algo rápido de acontecer e que as lembranças boas vão sempre permanecer. Isso não quer dizer que a pessoa precise passar por tudo isso sozinha. A gente tem situações semelhantes a essa, a gente sempre tenta, busca prestar esse apoio e avaliar enquanto equipe, né, Elias, para tentar dar um suporte para essas pessoas que estão passando por esse período de luto, de uma forma mais protegida, de uma forma que a pessoa esteja menos sozinha, né, Elias? Que tenha um suporte.
Exato. Realmente, a questão do luto ela é uma das que traz mais dor psicológica que a gente percebe, né? Porque todos nós sabemos aqui que a relação que você tem com uma pessoa em específico, ela é única, né? Não existe uma outra pessoa que vai substituir aquilo. Isso aumenta o desespero das pessoas, né? Mas aí quando você fala sobre luto, ao contrário de você não dizer e ficar reprimindo tudo isso, né? Você elabora ele, que a gente diz. Você consegue começar a pensar numa dimensão maior, né? Abrir um pouco o foco, perceber que sim, aquilo aconteceu, mas há a possibilidade de retomar a vida, né? De passar por isso de uma forma menos danosa, como diz a Paula. E aí a gente pensa em todas essas pessoas que perderam realmente entes queridos nessa pandemia, né?
E que não conseguiram nem se despedir,
pelo
muitas COVID. Vezes, né?
E isso não ajuda em nada na questão da elaboração do luto, né? A despedida, todo o processo do velório, tudo isso faz parte.
Isso faz parte, tem que se viver isso.
E se não foi feito de maneira concreta naquele momento, pode ser feito em um ambiente de psicoterapia. Então, precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, né? Se às vezes passou daquele tempo que a gente considera razoável, 3 meses e tal, a pessoa ainda não conseguiu retomar e não consegue fazer as suas atividades, até mesmo voltar a trabalhar. Imagina perder uma esposa como esse ouvinte, né? Então, se ele está se sentindo assim, dessa maneira, e não consegue retomar a vida dele, procura o CAPS, procura a unidade básica de saúde do bairro dele, né? Aquela pessoa, aquele profissional de referência, a gente tem batido nessa tecla muito, porque sempre tem alguém da saúde no qual você procura, a primeira pessoa que você procura, que você já tem no teu radar, assim, ah, não, vou me socorrer com essa pessoa. E essa pessoa é a porta de entrada.
Com certeza. E às vezes é bom conversar com alguém que não é de casa. Sim. Ouvir alguém que não vai te repreender, que foi o que tu falou antes, né, Elias? Então isso é importante. Então fica a dica pro João Carlos. Se ele quiser conversar, se abrir, colocar isso para fora, que dá uma aliviada, pode procurar o pessoal do CAPS, né, Elias?
Com certeza vai ser acolhido, assim como todas as outras pessoas. Se tem uma coisa que a gente faz bem lá é dar resposta. Pode ser que não seja urgente naquele momento. Não é possível, como diz a Paula, nós estamos com a equipe reduzida, isso é bom sempre falar, que a gente ainda necessita de mais profissionais, né? Inclusive um profissional que a gente está querendo introduzir, que existe em muitos outros CAPS, é o terapeuta ocupacional, né? Que é um tipo de trabalho que a gente não tem no CAPS, mas vai tentar agregar. Então, com essa equipe que a gente tem, a gente consegue, sim, acolher a pessoa, às vezes, não naquele dia, mas no dia seguinte, que se segue, né? E a gente consegue, com certeza, dar ali um apoio nesse momento e também chamar a família, às vezes, né? Para refletir qual a melhor estratégia para aquela pessoa.
Nós temos uma ouvinte, até não vou identificar os nossos ouvintes, até porque às vezes o assunto é tão delicado, parece que as pessoas ficam expostas à situação. Uma ouvinte diz o seguinte: Rivotril em excesso deixa sequelas? Qualquer medicamento em excesso deixa sequelas. E às vezes você conseguir se livrar do medicamento, melhor ainda, né, Elias? Você que trabalha, não, como você disse, não é médico, não é enfermeiro, mas como psicólogo, trabalhando clinicamente, percebe isso, né?
Com certeza, a medicação precisa ser usada com prescrição médica, né? E não pode ser, detalhe também, não pode ser interrompida sem falar com o médico. Acontece muito.
Isso é uma coisa muito importante que a gente sempre traz, que nesse ambiente médico eu aprendi o desmame medicamentoso. Quando uma pessoa toma uma medicação psiquiátrica, uma medicação que auxilia no sono, muitas vezes ela pensa, eu não preciso mais, eu não vou mais tomar isso. E ela simplesmente para de tomar essa medicação.
Aí, às vezes, o impacto é grande.
O impacto é totalmente ao contrário do que ela esperava. Então, assim, ó, Como você falou, Ruth, toda e qualquer medicação em excesso não vai fazer bem. Mas também retirar essa medicação que o organismo já está acostumado ou não teve uma avaliação médica, então procura o posto, procura nós, às vezes tem uma dependência até emocional dessa medicação.
Sim.
Vamos pensar em técnicas alternativas, vamos pensar em algo que a gente possa ir substituindo isso. Então, procure o posto, procure nós no CAPS, procure o médico que receitou essa medicação. Vamos fazer uma análise juntos e perceber de que forma proceder. Não, eu sempre digo, nós não estudamos para isso. Quem estudaram foram eles e não foram poucos anos. Então, vamos procurar a orientação de um médico, de um profissional.
Que entenda do assunto.
Que entenda do assunto.
Olha que bom o retorno, que legal que é o retorno das pessoas quando se faz um trabalho e se atinge o objetivo. Bom dia, eu já fui atendida, é uma mulher que mandou essa mensagem, não vamos identificá-la também. Eu já fui atendida pelo CAPS. Parabéns para a Paula e para toda a equipe. Profissionais e grandes seres humanos acima de tudo. Muito diferente de órgãos judiciais aqui em Lagoa Vermelha, que nos tratam como loucas e não nos levam a sério. Não nos priorizam e tratam a vida da mulher como um lixo, que foi o que eu me senti. Muito triste a gente não conseguir mais ter que continuar porque alguém precisa da gente. Ser sozinha e procurar socorro e não encontrar. Só quem passa para saber. E eu encontrei o que eu precisava. No CAPS.
Que bom ouvir isso. Eu acho que fala em nome de todos nós da equipe que a palavra humanizar o atendimento é algo que a gente vem batendo diariamente e as unidades também, a gente tem trabalhado junto com eles. A gente está tentando realmente isso, trazer esse atendimento humanizado. Muitas vezes, a gente não vai conseguir, naquele momento, resolver uma situação ou encaminhar, mas a gente é muito claro e a gente acolhe. Então, eu agradeço se essa pessoa foi bem atendida, se as portas, como a gente sempre diz, as portas do CAPS sempre vão estar abertas. Nós não estamos ali para julgar ninguém, não sabemos tudo, mas estamos ali para junto...
ajudar.
Com a população, junto com as pessoas que precisam pensar nesse atendimento. Pensar que fique, que a pessoa saia de lá e perceba que foi escutada e que pode confiar nessa equipe.
Com certeza. Bom dia, Rudimar. Parabéns pelo tema do programa. Já era muito necessário se falar em saúde mental antes da pandemia. Agora é fundamental. Precisamos aprender a ouvir sem julgamentos, pois cada um reage de uma forma diante de tantos fatos impactantes, como agora com a Covid. Abraço para todo o pessoal do CAPS. A Denise Oliveira, ela é presidente do Conselho Municipal de Saúde do nosso município de Lagoa Vermelha. Uma outra ouvinte dizendo o seguinte: sou depressiva, quero saber o que é uma depressão e bipolar. É uma ouvinte também, pergunta, como é que é o comportamento de uma pessoa depressiva ou de um bipolar, de que forma essa pessoa pode ir buscar ajuda, Elias? Talvez seja isso que a ouvinte queira saber.
Uhum. A depressão, ela tem vários sintomas, né, que caracterizam ela. Por exemplo, a Paula já citou alguns, né, o desinteresse por coisas que antes davam prazer para a pessoa, o aumento do sono, a diminuição... das horas que dorme, né? Muitas pessoas têm insônia, aliás, parte da medicação do psiquiatra sempre, quase sempre tem alguma medicação para a pessoa dormir, porque se não dormir aumenta a irritabilidade, o cansaço e até o humor da pessoa interfere muito. Então, a perda do apetite, né? O isolamento. São tudo características da depressão. E a bipolaridade é o transtorno que apresenta um momento de euforia, né? Onde a pessoa às vezes gasta demais, né? Às vezes a pessoa tem mais, digamos, um comportamento compulsivo, até mesmo está associado a drogas como o álcool ou outras drogas também. E ela pensa que tudo é fácil, né? Que tudo ela vai conseguir, né? Ela superestima as suas capacidades. E também alternando com momentos daí depressivos, né? Que estão todos esses sintomas que eu já citei da depressão. Então, às vezes, se confunde a bipolaridade com depressão no momento que ela está, né? Que ela oscila entre a euforia, e a depressão.
Paula, tem uma ouvinte perguntando, ela diz o seguinte: bom dia, eu concordo com tudo que eles estão falando, mas faz 3 meses que o médico me mandou ir na psicóloga, colocou com urgência, até hoje não me chamaram. Fui lá no posto de saúde e disseram que tem que esperar porque tem bastante gente que precisa. O meu filho tem 11 anos. É uma mãe dizendo que o filho precisa de um atendimento, mas ela ainda não conseguiu. Ela não cita qual o posto que ela buscou esse atendimento. Que orientação a gente pode deixar para ela e que estrutura tem para atender as pessoas que buscam esse auxílio junto aos postos da nossa cidade, Paula?
Assim, a organização dos atendimentos de psicólogos individualizados, que é aquele atendimento que a pessoa fica só ela lá dentro do consultório, hoje ela tem profissionais que atendem na Secretaria da Saúde e atendem adultos. Crianças e adolescentes estão sendo atendidas pela Secretaria da Educação. Hoje, se nós formos analisar, eu não trouxe os dados concretos, mas nós tivemos um aumento expressivo do número de profissionais que estão atendendo no município. Uhum. A Secretaria da Educação hoje conta com 3 profissionais de psicologia atendendo. Demandas de tanto individuais quanto atendimentos individualizados, quanto outras demandas da psicologia escolar, suporte para os professores, enfim, é um assunto bem complexo. O que, que eu oriento essa pessoa? Criança e adolescente, procure a Secretaria da Educação, que fica no centro. Possivelmente, sim, ela deve estar aguardando numa fila, justamente por causa
da
demanda. Né? Eu acho importante também salientar para toda a população sobre a pergunta anterior, que acompanha o nosso quadro a cada 15 dias.
Aqui na
programação da rádio. E eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de ver perguntas, pessoas querendo entender o seu suposto diagnóstico. Um diagnóstico, às vezes, não é numa consulta que é fechado, e ele se altera. E esses programas que estão iniciando agora, nós já tivemos 2 ou 3 programas, são realmente para isso, para aprofundar, para as pessoas entenderem o que é a depressão, o que é uma bipolaridade, como se identificar, como tratar, como prevenir.
Importante falar, né, Paula, que eles estão disponíveis, né?
Esses programas estão disponíveis no YouTube, nas plataformas, nas redes sociais, e estão indo ao ar a cada 15 dias aqui pela programação.
No sábado pela manhã,
às
11h15.
Às 11h15.
Muito bem. Parabéns a toda a equipe do CAPS. Eu sofri muito com a perda inesperada do meu pai e fui muito bem atendida pelo CAPS. Parabéns a toda a equipe. Nós temos aqui uma outra pessoa que diz o seguinte: o que pode ser, mesmo tomando medicamento para dormir, eu não consigo. Passo quase a noite toda acordada e muito irritada. O que pode ser, Elias? É uma coisa meio clínica aqui o negócio.
Pode ser, na verdade, muitas coisas, né? Mas o importante é investigar isso. As medicações que já tomou, aquelas que fizeram melhor efeito, aquelas que não fizeram. É importante também verificar a rotina de sono dessa pessoa, né? O que ela faz durante o dia, tudo isso reflete depois no período de sono também, o estilo de vida, né? Também.
Tudo informações que
e assim, o que não deixa a pessoa dormir normalmente, se está ligado com a depressão, são os pensamentos.
Preocupação, às vezes,
exatamente,
até
desnecessária. Aí se vira de um lado e pensa nas coisas que... O ansioso, por exemplo, tem muita dificuldade de dormir, porque fica antecipando tudo que pode acontecer de errado, né? Talvez mudar um pouco a rotina, né? do sono que a gente fala, né? Tentando se preparar para a hora de dormir. Esse problema das pessoas ficarem repetindo, por exemplo, pega um noticiário, né? Que agora, infelizmente, não tem tanta boa notícia assim. Do meio-dia, depois de tarde, depois à noite de novo, né? Você vai criando um ambiente de estresse. Como é que você vai dormir com todo esse barulho? Não
Sim,
tem como.
É verdade.
Né? Então, procurando amenizar até a luz, né? Cada vez mais forte, agora as luzes de LED, por exemplo, se tiver um ambiente mais com menos luz e tal, então pode ajudar, né? E tem que falar para o médico e até ajustar, né? Porque cada pessoa se ajusta a um medicamento. O que serve para um, às vezes, não serve para outro.
Não serve para outro. E ela está complementando. Verdade. Eu sou muito preocupado com muitas coisas. E aí já está um diagnóstico quase.
Isso.
Nós temos mais uma mãe dizendo que ela tem uma filha de 6 anos, muito braba, agitada, nervosa. Ela está com encaminhamento também e ela quer saber, não sabe mais como lidar com a filha, o que fazer. Nessa idade, se às vezes não consegue no postinho, pode encaminhar pela Secretaria de Educação, porque é uma criança de 6 anos, deve estar na escola. A escola pode auxiliar a intermediar o encaminhamento, né, Paula?
A gente tem um cuidado muito grande com crianças e adolescentes, de tentar ouvir todos os envolvidos, todos que estão naquela rotina daquela criança. Escola, educação infantil, por exemplo, uma situação de 5 anos, 4 anos, psicólogos envolvidos, médicos, para a gente poder, junto com a família, entender o que está acontecendo. Então, assim, o que, que eu oriento para essa mãe? Conversa na escola dela. Pode nos procurar, vamos pensar juntos, a gente pode fazer, conversar com essas equipes da Secretaria da Educação, vamos ouvir os professores dessa criança, para tentar, justamente nessas conversas, nesses acolhimentos que as pessoas às vezes pensam, mas eu vou lá para conversar, eu não quero conversar. Mas
a conversa resolve tanto problema.
Ela traz muita informação.
É verdade.
Para a gente junto construir.
E a gente percebe, às vezes, que uma coisinha tão simples na mudança do teu dia a dia faz toda a diferença.
Isso.
É verdade.
Então, daqui a pouco, vamos ver o que está acontecendo daqui a pouco. Será que é caso de psicoterapia? Vamos tentar analisar juntos, e com outros olhares. Então, busque a Secretaria de Educação, ou nos procure no CAPS, no turno de acolhimento. Podem ligar no 3358-5347. Porque, assim, ó, às vezes a pessoa se programa, pede uma folga no serviço, chega ali e a gente não consegue atender. Às vezes está com uma outra emergência, que acontece em situações.
Sim, claro.
Então, a gente sempre pede, está aberta as portas? Sim, mas procure agendar. Para que você não fique muito tempo aguardando. Porque mesmo agendando, às vezes a pessoa chega e deu uma situação. Uma urgência. Nos procure. Procure mais informações junto conosco para a gente construir junto. Vamos analisar junto.
Com certeza. A conversa está boa, mas o tempo ele nos limita e já conversamos 30 minutos. Eu quero agradecer a participação de vocês e não vai faltar oportunidade para a gente dar sequência a esse assunto. Obrigado, Paula. Obrigado, Elias. Contem sempre conosco.
Muito obrigado, Rudy. Obrigado, ouvintes. É um prazer. E não esqueçam, as portas das unidades de saúde, dos postinhos e do CAPS estão sempre abertas.
Tudo bem. Obrigado, Elias. Bom trabalho.
Obrigado. A oportunidade. Estaremos sempre aqui quando nos chamarem para assuntos tão importantes e relevantes como esse, né?
Muito bem. Agora são 11 horas e 40 minutos. Nós vamos para o intervalo. Voltamos na sequência.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Esberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Esberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Esberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Digitale Soluções em Energia Solar, uma empresa que atende todo o Brasil. Projeto e instalação de placas solares, integrador WEG. Economize até 95% da sua conta de luz. Financiamento em até 10 anos, estoque e manutenção em vacaria. Visite nossa loja na Pinheiro Machado 178, ao lado da Eletrônica Bonella, Fone Watts 3512-1522. Digitale Soluções em Energia Solar. Faça o melhor negócio com quem é daqui.
Dia 15 é o dia do cliente. Na Grazio Team, 20% de desconto em todos os setores. Se você tem 21 anos ou mais e ainda não tem crediário na Grazio Team, aproveite para comprar em 12 vezes sem juros e sem entrada. E comece a pagar em novembro.
A Deva Reciclagem. Compramos todo tipo de material reciclável e pagamos em dinheiro na hora da entrega. A Deva Reciclagem. Margens da BR-285, aos fundos do Posto Sander. Fones 99956-1039 e 99980-1516. Você que aprecia a natureza e o turismo de aventura, já ouviu falar do Lobisomem do Arvoredo Camping River Club? Localizado a 9 quilômetros de Muitos Capões, às margens do Rio Saltinho, tem
tem cachoeiras, espraiado e piscinas naturais. O camping dispõe de energia elétrica, banheiro, quiosque, fogão campeiro, pias, churrasqueira e o deck panorâmico. Oferecemos caiaque para locação, tour de barco, pedalinho, trilha para bike, caminhada, pier flutuante, casa na árvore, pesca esportiva. Reservas 996966733 ou redes sociais. Sítio Lobisomem do Arvoredo. Já pensou quanto você pode economizar gerando sua própria energia? Solicite um orçamento com a DeSol Energia pelo fone Whats 996378708 ou faça-nos uma visita na Avenida Nívio Castelano 720, próximo à Casa da Cultura. Deixe o sol pagar a sua conta.
Temperatura 16 graus.
Quer cuidar da sua saúde? Conheça o programa de emagrecimento saudável da Magras. Um método eficiente que soma nutrição e estética com resultados comprovados a partir da primeira semana de tratamento. Descubra a beleza de ser saudável e comece hoje mesmo. Agende seu horário para uma consultoria de vida saudável com o nosso especialista.
Clínica Magras, Lagoa Vermelha, Rua Bento Gonçalves, 400, Edifício Juliar.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Você está acompanhando Temática, oferecimento... Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas 44 minutos, o assunto está na Calci. Nós vamos para lá agora que o Gamael está em contato conosco e nós queremos saber o que, que a Calci preparou. Eu aposto que alguma coisa voltada em especial para o cliente nesta semana. Não é mesmo, Gamael? Bom dia!
Bom dia, Rudi. Bom dia a todos, mas olha, tu tá afiado, né, Fred?
Claro. Eu sabia que tu não ia deixar o cliente na mão no dia do cliente.
Com certeza, eu tava revisando, é amanhã, né, Rudi?
É amanhã.
Amanhã
é o dia.
15, né? Mas aqui na Calci a gente está preparado porque é a semana do cliente, né? A gente mudou totalmente a loja aqui com a coleção de primavera-verão. Quem já teve na loja, quem já está passando, já está vendo tudo novo. E para o cliente a gente não vai deixar desamparado, tá? Estamos dando brinde a partir de 150 todas as compras, seja no crediário, seja cartão, seja à vista. Todo mundo ganha brinde porque é um presente para você, cliente, né, Rudi?
Com certeza. E como é que vai ser amanhã aí ou durante essa semana especial do cliente, Gamael?
Então, a gente já preparou aqui as novidades, lançamentos 2022 com um preço diferenciado, né? Temos mules aqui da Moleca, que são lançamentos aqui da estação por apenas R$ 69,90. Temos chinelinhos da Beira Rio também super leves e confortáveis a partir de R$ 49,90. E nós não estamos falando aqui, né, Rudi, de produto de 30 anos atrás. É chegando agora, já com desconto especial, porque a gente tem que celebrar esse setembro.